na hora de traduzir a guerra. Vamos analisar a imprensa ucraniana de hoje, dia 24 de janeiro, e para isso contamos, como sempre, com o jornalista Miguel Cordeiro, que já está aqui connosco. Boa tarde, Miguel.
Boa tarde.
É um programa que é feito em colaboração com a Tânia Olinik, natural da Ucrânia. E, Miguel, para começar, hoje assinalam-se 11 meses de guerra.
Sim, vamos no 11º mês. Zelensky aproveitou o dia para elogiar todos os defensores ucranianos, militares e civis, que continuam a derrubar aviões russos, mísseis, helicópteros, a combater a invasão russa. O presidente da Ucrânia, Zelensky, diz que a Ucrânia luta contra os invasores russos há 11 meses, diz que todas as medidas necessárias para a vitória estão a ser tomadas, e disse isto ontem à noite, no discurso habitual, todos os dias, Zelensky à noite emite um discurso. Nesse momento, Zelensky disse: passam exatamente 11 meses da guerra em grande escala. Será o dia 335. Um dia que vamos passar da mesma forma de que passámos os outros 334 anteriores, unindo todas as nossas forças em prol de uma só coisa, em prol da vitória, pelo bem da vitória da Ucrânia, pelo bem de toda a Ucrânia, pelo bem da vitória de todo o nosso Estado nesta guerra pela liberdade e pela independência de todos os ucranianos. Isso vai acontecer e tudo vai ser feito para que isso aconteça, foi o que disse o presidente. Zelensky disse ainda que agradeço a todos os nossos soldados na frente. Hoje gostaria de mencionar especialmente os nossos caças antiaéreos da Força Aérea. Vocês deram-nos hoje um bom dia. Aviões, helicópteros e mísseis russos foram abatidos. Agradeço também aos caças da 35ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais e da 79ª Brigada Aérea Separada da Brigada de Assalto pela bravura e pelos resultados que a Ucrânia precisa na direção de Donetsk. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que defendem firmemente as posições do nosso Estado. Glória à Ucrânia, mensagem de Zelensky no dia, na véspera do dia em que se assinalam 11 meses de guerra.
Seguimos, Miguel, com a onda de missões no governo da Ucrânia e começamos por Kirilo Timoshenko, o vice-chefe do gabinete do presidente, está decidido. O que é que se passa?
Está, de facto, a ser um dia marcado por muitas missões. Já vamos a essa contagem. Vamos olhar aqui para os casos mais mediáticos, os casos mais importantes. Kirilo Timoshenko anunciou hoje que escreveu uma carta de missão. Ele revelou isto na rede social Telegram, onde também mostrou a carta de missão que escreveu. Timoshenko, 33 anos, era vice-chefe do gabinete de Zelensky desde 2019, foi responsável por supervisionar as regiões e políticas regionais, trabalhou com o atual chefe de Estado durante a campanha presidencial, basicamente fazia gestão de conteúdos criativos. Timoshenko estaria, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, estaria envolvido em vários escândalos relacionados com a utilização, por exemplo, de carros de luxo na vida pessoal. O ex-vice-chefe do gabinete de Zelensky negou todas as acusações. A carta de demissão que publicou hoje não faz referência sequer a razões para a saída. A imprensa ucraniana recorda que, em outubro de 2022, Timoshenko envolveu-se num escândalo por causa de Chevrolet SUV, carros que foram dados à Ucrânia como ajuda humanitária. A empresa americana General Motors entregou 50 destas viaturas à Ucrânia para missões humanitárias, para retirar cidadãos de zona de guerra. Só que um dos veículos, um destes SUVs, acabou por ser utilizado para a administração estatal, tornou-se até o carro oficial de Kirilo Timoshenko, e quando o escândalo se tornou público, Timoshenko acabou por transferir esse veículo para uma das regiões da linha da frente. A verdade é que, como eu referi, a carta de demissão não apresenta, de facto, razões para a saída, são apenas agradecimentos nessa carta. Ele escreve: agradeço ao presidente da Ucrânia, Zelensky, pela confiança e pela oportunidade de fazer boas ações todos os dias e a cada minuto. Timoshenko agradeceu também aos chefes das administrações militares regionais. Ele diz: conseguimos construir a mais poderosa equipa do país. Vocês são incríveis, vocês são os verdadeiros guerreiros da luz. O agora antigo vice-chefe do gabinete da presidência ucraniana agradece também aos autarcas das cidades por terem sido construtivos em todas as lutas, deixando também uma palavra de agradecimento à grande equipa da diretoria da Polícia Regional da Presidência da República. Carta de demissão com vários agradecimentos, com esse pedido de saída, pedido que foi aceito, e que acontece depois de um escândalo envolver veículos entregues à Ucrânia. Um deles estaria a ser utilizado por Timoshenko, mas, como eu referi, essa razão não surge de forma oficial nessa carta.
Sendo que as demissões não ficam por aqui, no Ministério da Defesa, por exemplo, também há uma saída.
Vyacheslav Shapovalov, vice-ministro da Defesa ucraniano, demitiu-se citando acusações da imprensa, acusações sobre corrupção que tanto ele como o Ministério afirmam ser infundadas. Na declaração de saída do Vice-Procurador-Geral também não avançou com motivos, afirma apenas que a decisão foi de acordo com o seu próprio desejo. Na Prava ucraniana podemos ler... O vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, renunciou no contexto de um escândalo sobre a compra de alimentos para os militares ucranianos a preços inflacionados. No comunicado do Ministério da Defesa podemos ler Vyacheslav Shapovalov, responsável pelo apoio da retaguarda das Forças Armadas da Ucrânia, pediu para ser libertado para não criar ameaças ao apoio estável das Forças Armadas da Ucrânia como resultado da campanha de denúncias relacionadas com a compra de serviços de alimentação. O Ministério da Defesa apoia o pedido de Shapovalov para a sua admissão do cargo de deputado. O Ministério da Defesa refere que Shapovalov trabalhou com a máxima responsabilidade e, apesar da feroz resistência, ele conseguiu não apenas ajustar o trabalho atual nas condições críticas de guerra, quando o exército aumentou muitas vezes, mas também para implementar uma série de reformas. Apesar de todos os elogios, apesar de negar qualquer caso de corrupção, este vice-ministro da Defesa está mesmo de saída, também com grandes suspeitas de corrupção, de ter assinado contratos com valores inflacionados e de ter aproveitado alguns desses valores para proveito próprio.
E por causa deste caso, Miguel, há uma nova lei contra a corrupção.
O Parlamento Russo vai redigir uma lei para tornar as compras mais transparentes durante o período de lei marcial. Foi assim que os deputados reagiram à informação de que o Ministério da Defesa supostamente comprou produtos alimentares a preços inflacionados. Segundo a vice-chefe da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Defesa, Mariana Bezugla, foi realizada na segunda-feira, ontem, uma reunião da Comissão, na qual foram ouvidas as lideranças do Ministério da Defesa e também representantes do Exército e de agências anticorrupção. Bezugla diz que os contratos relevantes foram apresentados ao Comitê. O Ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, explicou todos os detalhes. Os membros da Comissão prometeram intensificar medidas de controle parlamentares relativamente a outras áreas da compra de defesa nesta Comissão. Referiram também que, no caso de armas, munições, apoios físicos, combustíveis e outros produtos, vão ser tratados num futuro próximo, mas prometem mais transparência em todas as compras durante este período de lei marcial.
As demissões, a vaga de demissões não atinge só o governo, também a magistratura. Na Procuradoria-Geral da Ucrânia também há saídas.
O Procurador-Geral Andriy Kostin assinou um despacho sobre a demissão do Vice-Procurador-Geral, número 2, Oleksiy Simonenko, depois de uma investigação sobre férias deste funcionário em Espanha. A 23 de janeiro, ontem, as autoridades revelaram que Simonenko, que saiu de férias para a Espanha no final de 2022, escreveu uma carta de demissão. Ele basicamente deixou o país para ir de férias para a Espanha, saiu de carro no Mercedes, sabe-se isso também. Entretanto, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa decidiu que, e é uma nova medida, também já apresentada por Zelensky, durante a lei marcial, a partir de agora, os funcionários públicos só podem viajar para fora da Ucrânia, exclusivamente em viagens de negócios, em viagens de trabalho autorizadas pelo executivo ucraniano, e assim acabam-se qualquer tipo de férias no exterior, como as que foram relatadas por parte deste vice-procurador-geral Oleksiy Simonenko, que agora está de saída.
A ONU, entretanto, divulga novos dados sobre vítimas civis na guerra da Ucrânia.
O número de vítimas pode ser maior após informações de locais onde os combates continuam. De acordo com a ONU, de 24 de fevereiro de 2022, quando começou o ataque armado da Federação Russa à Ucrânia, até 22 de janeiro de 2023, já foram registadas 18.483 vítimas entre a população do país. São 7.068 mortos e 11.415 feridos. A maioria das baixas relatadas foram causadas pelo uso de armas explosivas de longo alcance, principalmente mísseis. O número real de mortes é muito maior, diz a ONU, pois as informações de algumas áreas de combate pesados foram adiadas e muitos relatórios ainda aguardam confirmação.
E é desta forma, com este balanço, que terminamos a guerra traduzida com análise à imprensa da Ucrânia.